Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C. Muito boa noite. Terça-feira, dia 13 de outubro de 2015, aqui em Washington, Sapo-Canabalá, temperatura de 20 graus centígrados. Vamos estar aqui, como habitualmente, durante hora e meia e eu, Paulo Oliveira, vou estar na apresentação dos primeiros 30 minutos que contam com a produção de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica de Dan Crafton. Começamos com as principais notícias a esta hora. A Anistia Internacional sustenta que combatentes kurdos cometeram crimes de guerra na Síria. Vão ser conhecidos esta semana os candidatos à presidência da UNITA. Fique connosco para ver pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já, notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O voo MH17 da companhia aérea da Malásia foi derrubado sobre o leste da Ucrânia por um míssil de fabrico russo. A indicação foi dada hoje pelo Conselho de Segurança holandês no seu relatório final sobre a queda do avião em julho de 2014, que matou as 298 pessoas a bordo. O relatório não especifica quem lançou o míssil, apesar de suspeitas do acidente de que rebeldes apoiados pela Rússia terão abatido o avião confundido a um aparelho militar. Em separado, decorre uma investigação criminal e, por efeito, o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, pediu a cooperação da Rússia.
A Anistia Internacional indica que os combatentes curdos apoiados pelos Estados Unidos cometeram crimes de guerra no norte da Síria, ao expulsar milhares de pessoas das suas casas e destruir os respectivos edifícios. Entre as acusações mais fortes constam citações de civis que afirmaram que foram ameaçados com ataques aéreos da coligação liderada pelos Estados Unidos, caso não deixassem as suas casas. A Anistia diz que os investigadores visitaram 14 vilas e cidades nas províncias de Ras Hakeh e Raqqa entre julho e agosto. Apreciaram igualmente fotografias por satélite de zonas sob controle das unidades de proteção popular. Face ao cenário, a Anistia Internacional pede o fim da demolição da casa de civis e apela à coligação liderada pelos Estados Unidos para não ignorar atos abusivos.
O Parlamento do Irão aprovou um projeto de lei que endossa o acordo nuclear firmado com potências mundiais, uma vitória para o governo sobre os conservadores contrários ao pacto. A aprovação abre caminho para que o acordo nuclear seja implementado. Muitos parlamentares se opunham fortemente ao plano de ação conjunto integrado que o governo do presidente Hassan Rouhani firmou com potências mundiais em 14 de julho deste ano. A lei foi aprovada por 161 votos a favor, 59 contra e 13 abstenções e será agora submetida a um órgão clerical para aprovação final. Conforme acordo de 14 de julho, assinado com os Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Rússia e China, o Irão aceitou limitações estritas sobre o seu programa nuclear em troca de alívio das sanções que debilitaram a sua economia.
Observadores da União Europeia afirmam que, apesar de problemas logísticos, as eleições de domingo passado na Guiné-Conakry parecem ter sido livres e justas. A avaliação da União Europeia está em contraste com a dos candidatos da oposição, que dizem que houve fraude a favor do presidente Alpha Condé e que as eleições deveriam ser anuladas. Entidades eleitorais guineenses ainda não publicaram os resultados, mas espera-se que o presidente Alpha Condé seja eleito para um segundo mandato, apesar de ser possível a realização de uma segunda volta.
Os candidatos democratas à nomeação para as presidenciais de 2016 efetuam hoje o primeiro debate na cidade de Las Vegas. A antiga secretária de Estado Hillary Clinton e o facto de as sondagens a colocar à frente na corrida democrática colocam-a literalmente no meio de quatro outros candidatos que participam. Recentes sondagens colocam Hillary com cerca de 40% de apoio, enquanto o seu principal opositor, o senador de Vermont Bernie Sanders, apresenta um índice de 25%. O debate de hoje será a melhor hipótese para O'Malley, Webb e Chaffee se apresentarem antes da possível entrada na corrida do vice-presidente Joe Biden, que não participa no debate.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Boa noite, uma vez mais. A proibição da realização de uma vigília e detenção de jovens que assistiam a uma missa na Igreja de São Domingos cria polémica. Detalhes aqui com o Coco Mutkuta.
As vigílias em solidariedade aos 15 ativistas detidos e, em especial, ao Luat Beirão, em greve de fome, há 24 dias foram proibidas pela Polícia Nacional. Em reação, o conhecido ativista Adolfo Campos, detido ontem dentro da Igreja de São Domingos e abandonado a cerca de 40 quilômetros com mais dois companheiros, alertou o presidente da República para restrições à liberdade que a sociedade angolana enfrenta. Campos diz que a liberdade de culto era a última que restava, mas agora foi restringida.
Na igreja é uma falta de vergonha para o presidente da república, que tem que ter mais cuidado, porque o povo está cansado com este presidente. Não tem nada a dar para o povo angolano.
O porta-voz da Polícia Nacional em Luanda, Mateus Rodrigues, nega que a corporação invadiu a igreja e revela a abertura de um processo para investigar o que terá passado na Igreja de São Domingos em Luanda.
Nós já nos pronunciamos a respeito desse assunto. Consideramos a denúncia pública e, para tal, foi aberto um inquérito orientado por Sustentação Ocupada Provincial, no sentido de aferir o que é que efetivamente aconteceu. Enquanto durar o inquérito, não podemos definitivamente emitir uma informação. O que podemos dizer é que isto ou esse tipo de atitudes não é prática da polícia e que mais informações poderão obter também junto da direção da igreja.
Já o político Adalberto Costa Júnior, deputado da UNITA e que esteve presente na última vigília realizada na Igreja Sagrada Família, lamentou a atitude da polícia em usar a repressão como única forma de limitar os direitos constitucionais.
Foi possível, durante alguns dias, evitar aquilo que tem sido o comportamento habitual das autoridades, que é o uso da repressão como única forma de abordar direitos constitucionais. Agora mesmo, estamos perante um grande aparato da polícia que quer atuar.
Por sua vez, o juiz-presidente do Tribunal Provincial de Luanda, Domingos Mosquita, criticou o facto de se usar as redes sociais para pressionar os tribunais no sentido de libertarem os ativistas, mas diz que a justiça não pode ceder às pressões externas.
O tribunal não pode, de maneira alguma, ser pressionado com esse tipo de atos sociais. Os juízes são independentes e devem obediência à lei e à sua livre consciência. Portanto, este processo, como já dissemos nos outros momentos, já está introduzido no tribunal. As pessoas envolvidas no processo já foram devidamente notificadas da acusação, que é uma peça processual que, em princípio, já delimita a responsabilidade criminal de cada um dos implicados neste processo. Nesse momento, o processo está sob a responsabilidade do juiz que vai tratar do caso, analisá-lo profundamente, para depois, então, se pronunciar. Portanto, o juiz não se pode sentir pressionado por esses atos sociais. Essas vigílias e outras pressões são feitas através das redes sociais. Portanto, este processo, para nós, é um processo normal como qualquer um que corre no tribunal. Portanto, tanto é que há processos que estão mais graves até, com penas muito mais altas, e que também estão aí a correr os seus trâmites normais.
Entretanto, a Voz da América sabe que o ativista Luat Beirão teve hoje uma recaída e nos últimos dias é transportado em cadeira de rodagem. Até ao momento, a Igreja Católica ainda não se pronunciou sobre a alegada invasão ontem na Igreja de São Domingos pela polícia para prender três ativistas. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque. Entretanto, o Secretariado Nacional do Bloco Democrático manifestava repúdio para com o modo como as autoridades judiciais e políticas angolanas estão a conduzir o processo que tem como protagonistas um conjunto de jovens ativistas cívicos, presentemente detidos em diversas cadeias nos arredores da cidade de Luanda. A prisão de ativistas angolanos continua a chamar a atenção fora de Angola. A Amnistia Internacional, a Organização de Defesa de Direitos Humanos, classificou os ativistas de presos de consciência apenas por exercerem pacificamente os seus direitos. Em Cabo Verde, as cidades do Mindelo e da Praia acolhem duas vigílias a favor dos ativistas, em particular de Luat Beirão, em greve de fome há 24 dias, e amanhã está prevista ação idêntica em Portugal, em frente do gabinete do Parlamento Europeu em Lisboa, e no qual estarão presentes o angolano Rafael Marques e representantes da Amnistia Internacional. Detalhes aqui com a Bárbara Santos.
A Anistia Internacional pediu ao governo angolano que liberte imediatamente os 15 ativistas detidos a 20 de junho de forma incondicional por apenas terem exercido pacificamente os seus direitos. Num comunicado divulgado a partir de Paris, aquela organização de defesa dos direitos humanos classifica os ativistas de presos de consciência. A situação de Luati Beirão e Nelson de Bango, em greve de fome, recebe particular atenção da Anistia Internacional, que pede que ambos tenham acesso a cuidados de saúde de acordo com os padrões da ética médica, nomeadamente confidencialidade e consentimento dos próprios. O comunicado, que dá a conhecer a situação dos 15 ativistas detidos, exige ao governo angolano o fim da prática de prisões arbitrárias, assédio e intimidação a ativistas. Entretanto, a seção portuguesa da Anistia Internacional participa amanhã numa vigília a ser realizada em frente ao gabinete do Parlamento Europeu em Lisboa e na qual estará presente o ativista e jornalista angolano Rafael Marques. Por outro lado, hoje, as cidades cabo-verdianas de Mindelo e Praia acolhem duas vigílias a favor dos ativistas angolanos. Samira Pereira, uma das organizadoras, explica a voo essa ação de solidariedade.
Mais do que propriamente o direito à liberdade de expressão, o direito à justiça e a uma sociedade igual e justa para todos, acho que o que mobiliza é o facto de Luati ter esta garra e esta determinação. E nós, o mínimo que todas as gerações devem fazer é devolver esta garra e apelando ao governo angolano a que cumpra a lei, que eles podem aguardar pelo julgamento, seja ele qual for, em liberdade junto à família.
A primeira vigília em Cabo Verde aconteceu na sexta-feira passada, no Mindelo. Hoje, estende-se à capital e acontece a 100 metros do Palácio Presidencial, no coração da praia. Para Samira Pereira, há um despertar da nova geração cabo-verdiana.
Estarmos indignados é uma questão de onda. E a onda está a acontecer, e ainda bem, porque é uma boa onda. E as pessoas foram onda pela causa, não estou a desmerecer nem a causa, nem o que motiva cada um de nós. Tem a ver um bocado com os tempos que nós vivemos. É preciso todos acordarem, muitos acordarem, para nós acordarmos para a vida.
Recorde-se que em Angola, a Polícia Nacional proibiu, a partir de hoje, qualquer vigília a favor dos ativistas acusados de prepararem um golpe de Estado.
Obrigado, Bárbara. 18 horas, 12 minutos em Angola. Três individualidades partem para a luta rumo à liderança do maior partido na oposição em Angola. Isaías Samakuva, o atual presidente, e dois generais, Abílio Camalata Numa e Lucamba Paulo Gato. Samakuva mantém o suspense. Camalata Numa diz que tem algo para dar à política que muitos políticos não têm. Manuel José.
Depois de amanhã, 15 de outubro, começam oficialmente as candidaturas à presidência da UNITA. Isaías Samakuva, atual presidente, Lucamba Gato e Abílio Camalata Numa são os três candidatos à disputa do lugar. Samakuva mantém a expectativa, mas fontes do partido disseram que já há uma equipa no terreno a preparar a candidatura do atual líder da UNITA. Lucamba Gato diz que nada o impede de concorrer e vai fazê-lo nas próximas 48 horas. Já Abílio Camalata Numa diz que tem muito a dar, o que muitos políticos em Angola não têm.
Trago para a política o que muitos políticos não têm. Da Angola independente para cá, a primeira greve de fome foi feita por mim. Se me lembrem, seguiram-se outros, agora temos o Luado a demonstrar que não é assim que se fazem as coisas. Os políticos que têm surgido por aí são políticos que servem-se para se poderem beneficiar a si próprio e não olharem para a sociedade. Tempos depois também são pessoas corrompidas, são pessoas que depois perdem o rumo. Não sou esse homem.
Afinal, o que motiva o general Luma a candidatar? Se perguntamos.
O rumo que o país tem estado a tomar preocupa imenso. Nós temos discriminação, nós temos a questão da corrupção, nós temos problemas imensos de atraso, quer no âmbito da nossa economia. Temos estado a gastar recursos para atividades inapropriadas.
Outra razão, diz Numa, é interna. Não está muito satisfeito com a atual direção do seu partido.
A UNITA representou essa esperança por muito tempo. Mas nos últimos tempos temos estado a notar que forçar uma agenda mais consensual no país tem sido já um bocadinho mais distante. E o MPLA tem estado a assumir este posicionamento unilateral de tudo, o que significa que alguém está a ceder em função de poderes imensos que alguém está a conquistar. Temos de ir buscar mais equilíbrio que permitam, de facto, uma perspectiva de orientação política que possa dar segurança a todos.
É quem também está na corrida é Lucamba Gato, que promete formalizar a sua candidatura dentro de 2 dias.
A minha decisão será tornada pública dentro das próximas 48, 72 horas. Sou um militante, tenho gozo de dos seus direitos políticos, não sinto nada no império.
Samacuva, Gato e Numa estão na corrida à presidência do Partido do Galo Negro. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Emissão de terça-feira, dia 13 de outubro de 2015, da Voz da América, dedicada a Angola. Transmitimos em onda média 1530 MHz, onda curta em 15.720 e 13.630. Não se esqueça que pode aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e reportagens. O endereço é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Mais de uma centena de estudantes angolanos em França não recebem pagamento da bolsa do governo angolano há 4 meses. Detalhes com o Álvaro Lugier Andrade.
Um estudante que pediu anonimato com medo de represálias disse à Voz da América que a primeira situação difícil aconteceu em 2013, quando passaram 4 meses sem receber a bolsa. Agora, com o início do ano letivo em setembro, o cenário volta a repetir-se e levam 4 meses sem receber os 870 euros mensais, criando enormes problemas aos mesmos. Há 2 semanas, escreveram ao INAB, a instituição angolana que gera as bolsas de estudo, mas ainda não houve qualquer resposta. Por agora, dá um prazo de 2 semanas às autoridades angolanas para responderem.
Em 2 semanas, senão vamos para a Embaixada de Angola manifestar. Isso pode sujar a imagem de Angola, mas nós não nos importa. O importante é que eles devam cumprir. É o nosso direito. Então, isso está a perturbar muito mesmo. Não estamos a conseguir estudar. Não há motivação. Não sei como posso explicar, mas é difícil mesmo. Está difícil.
E como é que vocês sobrevivem?
É muito difícil no sentido que as pessoas que vivem... é difícil mesmo. No meu caso, estou numa família de acolha e já faz 1 mês que devo partir, mas não estou a conseguir partir porque não tenho de onde ir casa, não tenho dinheiro de transporte. Difícil fazer longas distâncias de escola para casa, tudo aquilo. Muito difícil mesmo.
Estudantes angolanos em França, há 4 meses sem receber a bolsa de estudos, aguardam resposta das autoridades. Caso tal não acontecer, dentro de 2 semanas... ameaçam protestar em frente à Embaixada Angolana, em Paris.
Estúdio de Washington, a Voz da América em português, a transmitir em português para Angola. A principal unidade hospitalar de Malange debate-se com escassez de técnicos, de medicamentos e de material gastável, reconheceu o diretor provincial da Saúde, Pedro José António. Os detalhes aqui com o Isaías Soares.
O responsável visitou o Hospital Regional domingo última noite para confirmar o nível de organização e as carências, de forma a encontrar soluções pontuais.
Temos grande carência em termos de meios gastáveis, temos carência em termos de medicamentos, mas relativamente aos meios gastáveis e medicamentos, nós vamos já resolver esse problema, porque foi há 2 semanas que nós temos que nós já temos medicamentos em Malanje. É uma questão de dias, vamos notificar os diretores dos grandes hospitais para que consigam levantar os medicamentos no local onde devem levantar, porque os medicamentos já se encontram na província e acredito que depois de quarta-feira essa dificuldade será colmatada.
Os quadros por turno não satisfazem a demanda, relatou igualmente o diretor da Saúde em declarações à emissora oficial local, sugerindo ainda uma gestão disciplinada e rigorosa enquanto estão suspensos os concursos públicos de admissão de pessoal.
Não há concurso, é verdade, mas nós com o pouco que temos, se nós pudermos fazer uma gestão boa, uma gestão disciplinada, uma gestão atenta, nós podemos rentabilizar um pouco que tem para poder corresponder com a demanda. Nós inauguramos 2 centros de saúde muito grandes no dia 17 de setembro, colocamos recursos humanos nesse centro, medicamentos, equipamentos, meios gastáveis, e a situação já tende a diminuir. O passo que nós vamos dar, ainda temos médicos nesses hospitais de várias especialidades, a partir da próxima semana nós teremos médicos nesse centro.
Diretor Provincial da Saúde de Malanje, Pedro José António. Ao nível dos 14 municípios, o setor da saúde carece de mais de 4 mil funcionários, entre técnicos de saúde, para melhor atender os habitantes. As enchentes na principal unidade hospitalar de Malanje deve-se à ausência de centros e postos de saúde na maioria dos bairros da capital. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Espaço para o desporto, hoje com o Álvaro Lugero Andrade.
Na informação desportiva, o internacional angolano Carlitos vai desfalcar os Palancas Negras no jogo do sábado em Joanesburgo, frente à África do Sul, referente à primeira mão da última eliminatória de acesso à CAN Interno, entre jogadores que militam no continente a disputar-se em 2016 no Ruanda. O jogador do Recreativo do Libolo apresenta uma lesão não especificada contraída na partida contra a Académica do Lobito na última jornada do Girabola 2015. Para a mesma prova, Moçambique começou a preparação do jogo com a Zâmbia. O selecionador Elder Muyanga, ou Mano Mano, chamou 24 jogadores para o estágio que a equipe irá fazer na África do Sul. Os comandados de Mano Mano farão na cidade sul-africana de Nelspruit 3 treinos de preparação para este importante embate com os vizinhos na África Austral. O empate serve aos mambas, mas eles querem ganhar, diz Mano Mano. Na Guiné-Bissau, Paulo Torres, o antigo internacional português que treina a seleção nacional, diz ter 4 meses de salários em atraso. Torres queixou-se da situação e disse já ter escrito à federação. A Guiné-Bissau defrontou hoje a Libéria no Estádio Nacional 24 de setembro em Bissau, na segunda mão das pré-eliminatórias para o acesso à fase de grupos de apuramento para o Campeonato do Mundo 2018, em Monróvia. As duas seleções empataram a 1 bola. O cabo-verdiano Eldon está nomeado para o melhor jogador africano 2015. O avançado cabo-verdiano entra numa lista que conta com 37 estrelas do futebol africano, com Yaya Touré, Abdameyang, Mohamed Salah, Gervinho, entre outros. É uma honra estar entre os melhores. Sentimos que o nosso trabalho está a ser recompensado, disse Eldon, que joga no Rio Ave de Portugal. A seleção brasileira defrontou hoje em Fortaleza, Venezuela, no segundo jogo das eliminatórias para o Mundial de 2018. No primeiro jogo, a seleção canarinha foi ao Chile perder por 2-1. Ronaldo, fenómeno, disse hoje estar preocupado com a atual situação do Brasil, afirmando estar desiludido com a equipa de Dunga. Nos últimos anos, esta é a seleção que menos esperança dá aos adeptos, disse o antigo jogador. E hoje o português Cristiano Ronaldo recebe a bota de ouro correspondente à época de 2014-2015, tornando-se no primeiro futebolista a ostentar 4 troféus de melhor marcador da época nos campeonatos europeus. E para terminar, a volta em Angola em bicicleta chega hoje à cidade de Malanje com a disputa da 6ª etapa de fundo de 175 km a decorrer no percurso Ndalatando a Malanje. Das etapas disputadas até aqui, a primeira, Cuituambo, foi a mais extensa, com 160 km e consumiu o tempo de 3 horas e 46 minutos, sagrando-se como vencedor o Igor Silva, do Benfica de Luanda. Foi assim o desporto aqui na Voz da América. Amanhã há mais.
18 horas 24 minutos em Angola. O Presidente da República da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, nomeou hoje um novo governo para aquele país dois meses depois de ter demitido o executivo liderado por Domingos Simões Pereira. Os detalhes aqui com Lassana Kassama.
O novo governo tem 14 novas caras, dos 29 no total, porquanto ficam ainda 2 por designar, nomeadamente o da administração interna e o dos recursos naturais. 15 faziam parte do anterior executivo de Domingos Simões Pereira. De resto, diga-se que houve apenas 3 danças de cadeira. Vicente Fernandes, antigo secretário de Estado do Turismo, passou a assumir o Ministério do Comércio e Indústria, enquanto Valentina Mendes saiu de saúde para a ministra da Mulher, Família e Coesão Social, funções agora ocupadas por Cadicedi, que por sua vez deixou a defesa para a dieta de aluno digna, até que uma das principais conselheiras do Presidente da República. Artur Silva, que exercia o cargo de conselheiro principal de Domingos Simões Pereira, esta assume agora a pasta da diplomacia, enquanto uma das mais importantes na atual orgânica. Uma orgânica que naturalmente colocou o ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Malal Sané, como a segunda figura do governo. Trata-se de uma nova entrada, mas com larga experiência de governação. Quem também passou por estas andanças é o Asna Papai Danfá, nomeado para assumir o setor da energia e com a missão de consolidar o fornecimento da luz elétrica e água na capital, assim como implementar novas estratégias para o interior do país. O mesmo pode-se dizer ao Francisco Conduto de Pina, a quem foi incumbido a pasta do secretário de Estado da Juventude, Cultura e Desportos, cuja missão vai no sentido de conceber políticas que garantam um futuro melhor para os jovens e, ao mesmo tempo, dar uma maior promoção à cultura e ao desporto. Quanto aos estreantes, citamos Sana Nahada, secretário de Estado dos Combatentes da Liberdade da Pátria, Luís Manuel Cabral, secretário de Estado da Ordem Pública, Seco Casamá, secretário de Estado do Ambiente, Martilene Fernandes dos Santos, secretário de Estado da Gestão Hospitalar, enquanto Luís Aníbal Vaz é nomeado ministro da Função Pública e Trabalho, e Malan Jaura, um técnico do comércio, foi confiado à pasta do turismo e do artesanato. Valendo a pena frisar que é a primeira vez, na mais recente história da governação guineense, que o setor do turismo é desanexado e sobe para o Ministério. Para a secretária de Estado da Cooperação Internacional e das Comunidades, uma mulher se estreou, Suzy Barbosa, até aqui deputada do PSGC. Uma outra mulher estreante é Esther Fernandes, nomeada para exercer as funções da Secretária de Estado da Administração do Poder Local. Ora, falando à Voz da América, Vítor Fernandes, jurista e comentador da política guineense, analisa assim a composição do atual governo, que resultou de uma disputa política entre o Presidente da República, José Mário Vaz, e o PSGC, partido vencedor das últimas eleições legislativas durante os últimos 2 meses.
De facto, não houve grandes mudanças em termos da composição do governo. O que vimos é mais alteração entre a ocupação dos cargos, né? Os ministros que estavam a ocupar uns cargos passaram para outros e que no fundo são as mesmas pessoas. O argumento que tinha sido usado pelo Presidente para demissão do governo quase que não está a ser visto, porque pronto, quase todos os elementos que tinham composto o governo do engenheiro Simões Pereira voltaram ao governo.
O governo tomou posse hoje, Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Esta é a emissão de segunda-feira, dia 13 de outubro de 2015, da Voz da América, dedicada a Angola. Transmitimos em onda média, recordamos, em 1530 MHz, onda curta em 15.720 e 13.630. Não se esqueçam, ouvintes, que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e mais reportagens. O nosso endereço é www.voaportugues.com. Passagem agora para a música. Vamos ficar com Totó, Bios Sem Chão.
Preciso de um conselho de algum mais velho, que seja um espelho que reflete sabedoria. Eu preciso de um conselho de alguém vivido, que já tenha entendido o que viver. Ó mais velho, diz-me se existe uma fórmula de viver sem sofrer. Eu quero saber, porque a mulher que eu amo, aqui sempre amei, fez a estrada e foi-se embora, e eu fiquei. Coração está sem chão, e terá uma paixão. Coração vida inteira foram histórias entre derrotas e vitórias. Eu vivi com ela, eu não sei como e quando foi que eu falhei. Se fiz tudo errado, juro que eu não sei. O mais velho diz pra mim se existe uma maneira.
Está sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Principais títulos da atualidade neste dia 13 de outubro de 2015. Estados Unidos, democratas realizam o primeiro debate presidencial. Guiné-Conakry, União Europeia, diz que as eleições foram válidas. Míssil de fabricação russa abateu o avião da Malaysia Airlines, conclui relatório holandês. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-vos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Dan Crafton, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, na Guiné-Bissau, que já tem um novo governo. O nosso correspondente Lassana Kassamá com pormenores sobre a composição do gabinete.
O novo governo tem 14 novas caras, dos 29 no total, por quanto ficam ainda 12 por designar, nomeadamente o da administração interna e o dos recursos naturais. 15 faziam parte do anterior executivo de Domingos Simões Pereira. De resto, diga-se que houve apenas 3 danças de cadeira. Vicente Fernandes, antigo secretário de Estado do Turismo, passou a assumir o Ministério do Comércio e Indústria, enquanto Valentina Mendes saiu de saúde para a Ministra da Mulher, Família e Coesão Social, funções agora ocupadas por Cadicedi, que por sua vez deixou a defesa para a Dieto de Aluno Digna, até que uma das principais conselheiras do Presidente da República. Artur Silva, que exercia o cargo de conselheiro principal de Domingos Simões Pereira, esta assume agora a pasta da diplomacia, enquanto uma das mais importantes na atual orgânica. Uma orgânica que naturalmente colocou o ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Malal Sané, como a segunda figura do governo. Trata-se de uma nova entrada, mas com larga experiência de governação. Quem também passou por estas andanças é o Asna Papai Danfa, nomeado para assumir o setor da energia e com a missão de consolidar o fornecimento da luz elétrica e água na capital, assim como implementar novas estratégias para o interior do país. O mesmo pode-se dizer ao Francisco Conduto de Pina, a quem foi incumbido a pasta do secretário de Estado da Juventude, Cultura e Desportos, cuja missão vai no sentido de conceber políticas que garantam um futuro melhor para os jovens e, ao mesmo tempo, dar uma maior promoção à cultura e ao desporto. Quanto aos estreantes, citamos Sana Narrada, secretário de Estado dos Combatentes da Liberdade da Pátria, Luís Manuel Cabral, secretário de Estado da Ordem Pública, Seco Casamá, secretário de Estado do Ambiente, Martilene Fernandes dos Santos, secretário de Estado da Gestão Hospitalar, enquanto Luís Aníbal Vaz é nomeado ministro da Função Pública e Trabalho, e Malan Jaura, um técnico do comércio, foi confiado à pasta do turismo e do artesanato. Valendo a pena frisar que é a primeira vez, na mais recente história da governação guineense, que o setor do turismo é desanexado e sobe para o Ministério. Para a secretária de Estado da Cooperação Internacional e das Comunidades, uma mulher se estreou, Suzy Barbosa, até aqui deputada do PSGC. Uma outra mulher estreante é Esther Fernandes, nomeada para exercer as funções da Secretária de Estado da Administração do Poder Local. Ora, falando à Voz da América, Vítor Fernandes, jurista e comentador da política guineense, analisa assim a composição do atual governo, que resultou de uma disputa política entre o Presidente da República, José Mário Vaz, e o PSGC, partido vencedor das últimas eleições legislativas durante os últimos 2 meses.
De facto, não houve grandes mudanças em termos da composição do governo. O que vimos, mais alteração entre a ocupação dos cargos, não é? Os ministros que estavam a ocupar uns cargos passaram para outros e que, no fundo, são as mesmas pessoas. O argumento que tinha sido usado pelo Presidente para, pronto, demissão do governo, quase que não está a ser visto, porque, pronto, quase todos os elementos que tinham composto o governo do engenheiro Simões Pereira voltaram ao governo.
O governo tomou posse hoje. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. No seu receptor está a Voz da América a transmitir em português para a África. E passamos agora a Moçambique, onde a polícia admitiu hoje não ter mandado judicial para a invasão da casa do líder da Renamo, Afonso da Cama, na sexta-feira passada, justificando que a intenção era protegê-lo e evitar um eventual aproveitamento maléfico que pudesse atentar contra a sua segurança. Nós respeitamos os termos legais, mas neste caso foi uma ação para a recolha de armas que estavam ilegalmente em mãos alheias e a criar situações de insegurança, disse o porta-voz do Comando-Geral da Polícia de Moçambique, Inácio Dina. Acrescentou que Afonso da Cama está em condições bem seguras, sublinhando que a polícia esteve atenta à sua proteção. Rebatendo a versão da Renamo, segundo a qual a operação tinha como objetivo a recuperação de 3 armas de fogo esquecidas pelas forças policiais num suposto ataque à caravana de Dakama, Inácio Dina sublinhou que a intenção era sim desarmar um grupo armado que, contra o que anteriormente ficara acordado, começava a colocar em causa a ordem pública, não se limitando à proteção do seu líder. Nós estamos a falar de várias armas que estavam a ser detidas ilegalmente por indivíduos e serviam para hostilizar as populações, criando instabilidade, disse ainda Dina, enaltecendo também a importância da colaboração pacífica do líder da Renamo. Questionado sobre a exigência da Renamo de criação de uma equipa conjunta para a proteção de Dakama, o porta-voz da polícia disse numa conferência de imprensa que a decisão virá das lideranças políticas, considerando que esta não é a primeira vez que se debate a integração na polícia e no exército de militares do maior partido da oposição em Moçambique. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington e continuamos precisamente em Moçambique, onde o preço do pão aumentou em 1,5 meticais, facto que afeta as famílias de baixo rendimento e que têm no pão um elemento fundamental da sua alimentação. A Associação Moçambicana de Panificadores afirma que esta subida deve-se ao aumento dos custos das matérias-primas. O governo, por seu lado, justifica esta subida com o facto de já não ter capacidade de subsidiar a aquisição de trigo, cujo montante não se alterava há 7 anos. Alfredo Júnior, com mais pormenores.
Esta semana iniciou com alterações nas contas das famílias de baixa renda, que viram subir o preço do pão em 25%, passando de 6 para 7 meticais e meio, o que preocupa os consumidores que têm neste produto como essencial para a sua alimentação.
Em casa nunca não pode faltar pão. Assim eu vim comprar. Eu tenho 50 meticais, quero 7, não sei quanto é que vai dar. Sim, os miúdos estão à espera do pão.
Está difícil, a vida já está muito difícil. Então, há muita gente que não tem poder de compra. Para mim, não está muito justo.
Este aumento é justificado com o facto de o dólar custar cerca de 45 meticais na banca comercial, associado ao preço da farinha de trigo, principal matéria-prima usada na produção do pão, que subiu 38%, de 780 meticais para 1.080 meticais de 2008 a 2015, segundo revelou o presidente da Associação Moçambicana dos Panificadores, Vítor Miguel.
As razões principais são a subida dos custos de produção.
O governo subsidiava até o início do presente ano 70 meticais às moageiras por cada saco de 50 kg, mas por causa da depreciação do metical, o valor aumentou para 280 meticais, o que fez com que o subsídio ficasse insustentável, conforme referiu José Rodolfo, inspetor-geral do Instituto Nacional de Atividades Económicas.
O pão hoje, o pão comum, se fôssemos a remover todo o subsídio e permitir que o padeiro aplicasse os custos e a sua margem de lucro, digo aos senhores que o pão comum, volto a dizer, não um pão especial, não seria menos de 15 meticais. A gestão deste setor de panificação, baseado no subsídio, mostrou-se não muito aconselhável. Ela respondeu a um dado período de contenção do custo de vida. De 2010 a esta data, o governo desembolsou nada mais, nada menos, mais que 1.700.000 meticais. Para 2015, queria dizer, disponibilizou 400 milhões de meticais para continuar a subsidiar a produção e venda do pão de consumo comum.
O aumento do preço do pão poderá marcar o início de uma fase em que o preço de vários produtos de primeira necessidade poderão incrementar. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. No seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir de Washington. E passamos agora ao Brasil. O Senado brasileiro já tem entre mãos o parecer do Tribunal de Contas da União, que recomenda ao Congresso a reprovação das contas do governo Dilma Rousseff em 2014. Agora, uma comissão mista vai ter 77 dias para analisar o processo contra a governante brasileira, tal como refere de seguida o nosso correspondente Patrick Vaz.
Agora, o senador Renan Calheiros, do PMDB, presidente da casa, deve repassar o caso para a Comissão Mista de Orçamento para apreciar o documento e definir quem vai ser o relator do processo no colegiado. Essa comissão mista vai ter 77 dias corridos para analisar o processo contra a governante brasileira. A rapidez do Tribunal de Contas da União para analisar as contas da presidente Dilma tem gerado questionamentos, uma vez que processos com essas características têm sido avaliados com mais tempo. Em entrevista ao podcast Unesp, o economista e especialista em finanças públicas da Universidade Estadual Paulista, Valdemir Pires, vê com estranhamento as investigações.
O que não pode ocorrer é o Tribunal de Contas tomar ele próprio a decisão política. Na minha opinião, e aí uma opinião particular, tecnopoliticamente embasada, nós estamos vivendo um jogo claramente político-partidário, onde o Tribunal de Contas cumpre um papel muito mais político do que técnico. Basta lembrar que raramente, mas muito raramente, o Tribunal de Contas aprova rapidamente, ou analisa, aprova ou reprova rapidamente as contas do governo. Ele leva bastante tempo analisando essas contas e é incomum essa celeridade na análise das contas da presidente Dilma. Eu acho importante que este momento sirva, fundamentalmente, para que nós repensemos o papel que os tribunais de contas têm na institucionalidade republicana brasileira.
O economista ainda conclui que a decisão sobre as contas da presidente Dilma é meramente política.
É função do tribunal emitir um parecer técnico às contas que deve ser apreciado pelo Congresso Nacional e se o Congresso Nacional aprovar esse parecer, as contas são reprovadas. Se o Congresso Nacional reprovar esse parecer, as contas são aprovadas. Ou seja, a função de aprovar ou não aprovar as contas é do órgão de controle externo, que é, na sua essência, o Poder Legislativo, sendo o Tribunal de Contas um órgão auxiliar. As contas não estão ainda em estado de não aprovação, devendo passar pelo plenário. É importante saber disso, porque isso nos dá clareza a respeito de o que é que está em julgamento. Se a gente considera que é o Parlamento que deve aprovar ou reprovar as contas, a gente considera automaticamente que o Parlamento, sendo o representante do povo, é o povo quem aprova ou não aprova as contas, independentemente do que tenha ocorrido nessas contas. A decisão é, ao final das contas, absolutamente política.
Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick Vaz, falando acerca do momento político no Brasil. No seu receptor continua a Voz da América. Nós estamos a emitir a partir da capital americana, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Fique com a Voz da América. Continue sintonizado com o nosso programa. Aqui Washington, Voz da América. Aqui nos Estados Unidos realiza-se logo à noite o primeiro debate entre os pré-candidatos do Partido Democrata às eleições presidenciais de 2016. Até agora já foram realizados dois debates do lado dos republicanos e desta feita serão, portanto, os democratas a falarem um pouco acerca dos seus programas, caso sejam eleitos para a presidência dos Estados Unidos. Hillary Clinton, a antiga secretária de Estado, e Bernie Sanders, um senador independente, mas ligado ao Partido Democrático, são os favoritos por agora, segundo as últimas sondagens. A escolha democrata parece, no entanto, uma incógnita, porque falta um ano até às eleições e há muitas coisas ainda que podem acontecer, tal como refere de seguida aqui na Voz da América o Álvaro Lugero Andrade.
Também participarão no debate o ex-governador de Maryland, Martin O'Malley, o ex-governador de Rhode Island, Lincoln Chafee, e o ex-senador James Webb, da Virgínia. Nenhum tem grande visibilidade. O confronto dará a Bernie Sanders a sua primeira ampla exposição nacional e oferecerá a Hillary Clinton uma oportunidade de aplacar as preocupações de alguns democratas sobre a sua candidatura. Clinton deu uma clara virada à esquerda antes do primeiro debate presidencial democrata de hoje, na esperança de se livrar das críticas do rival Bernie Sanders e atrair a simpatia de sindicalistas e ativistas que têm relutado em manifestar o apoio à ex-primeira-dama. Mas numa corrida democrata até agora com poucos ataques políticos ou conflitos, a iniciativa de Hillary Clinton de se proteger de críticas da esquerda em temas como o Pacto do Comércio com a Ásia e o oleoduto Keystone poderia abrir a porta durante o debate a questões sobre a sua sinceridade e a acusações de mudar de posição por conveniência política. A disputa ocorre num momento crítico para Hillary Clinton, cuja esmagadora vantagem sustentava anteriormente entre os democratas nas pesquisas de opinião, caiu devido a dúvidas sobre o uso que ela fez de uma conta particular de e-mail, em vez de uma conta do governo, quando era secretário de Estado. Bernie Sanders, que se declara socialista, tinha animado a ala esquerda do partido e atraído multidões com a mensagem em favor da erradicação da persistente desigualdade de rendimento no país e do controlo sobre Wall Street. As últimas sondagens indicam Clinton com 42% das intenções de voto contra 25,4% de Sanders. O ainda não anunciado pré-candidato Joe Biden, vice-presidente, aparece com 18,6 pontos e deverá anunciar a sua candidatura nas próximas semanas, se ele decidir ser candidato à sucessão de Barack Obama.
Do Álvaro Lugero Andrade, aqui na Voz da América. Este é um tema a que voltaremos mais adiante na nossa emissão em mais pormenor, durante a terceira e última meia hora desta emissão. Não perca, portanto, mais adiante este nosso apontamento acerca do debate, logo à noite, aqui na América, do debate dos candidatos do Partido Democrático à presidência americana. As eleições na Tanzânia realizam-se dentro de menos de duas semanas e os analistas debatem se o partido no poder será capaz ou não de manter a presidência. Um destacado membro do Chama-Cha Mapinduzi, o CCM, não foi nomeado e entrou em dissensão, tornando-se no candidato do partido da oposição. Tratam-se das eleições mais renhidas na Tanzânia desde a instauração do multipartidarismo em 1992. O atual presidente Jakaya Kikwete decidiu afastar-se depois de dois mandatos, abrindo assim caminho a uma campanha bem animada, tal como nos referiu Adjoa Animado, a especialista em questões africanas da organização Chatham House, com sede em Londres.
O que temos agora é uma eleição que ninguém realmente poderia predicar, eu acho.
Assistimos nestas eleições a algo que ninguém podia ter previsto há um ano atrás. Nessa altura, toda a gente pensava que o candidato presidencial do CCM seria Edward Lowassa, devido ao seu estatuto como personalidade proeminente do partido no poder. No entanto, o CCM realizou as suas eleições primárias presidenciais em julho passado e escolheu, em vez dele, um candidato relativamente desconhecido, de novo Adjoa Animado.
The choice of John Magufuli, the current Minister of Works, as CCM's candidate.
A escolha de John Magufuli como candidato do CCM constituiu uma surpresa para a maior parte das pessoas. Ele não era muito conhecido fora do país e não tinha um perfil internacional, disse-nos aquele comentador da Chatham House. Contudo, no interior da Tanzânia, acrescentou, é muito respeitado por ter sido o ministro das obras públicas eficaz e também por ter encabeçado uma série de projetos de desenvolvimento que a Tanzânia precisava desesperadamente. Quanto a Edward Lowassa, foi o primeiro-ministro do presidente Kikwete de 2005 a 2008, quando deixou o cargo na sequência de um escândalo envolvendo a Richmond Energy. Contudo, pertencendo à elite do partido, continuou a ser popular e ainda tinha apoios no seio do CCM. Mas quando foi afastado da corrida como candidato do CCM, decidiu aderir ao Chadema, o principal partido da oposição tanzaniana, e em agosto foi nomeado candidato presidencial da coligação UKAWA, formada pelo Chadema e por outros três partidos. Portanto, eleições presidenciais na Tanzânia que se prevêem bastante renhidas já no próximo dia 25 de outubro.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Um novo estudo adverte para o facto dos ecossistemas dos oceanos estarem a ser mais ameaçados do que aquilo que se supunha até recentemente pelo aumento dos níveis de dióxido de carbono, pondo assim em risco os seus equilíbrios. Depois de analisarem centenas de estudos científicos, dois professores de uma universidade australiana chegaram à conclusão de que muito poucas espécies de animais marinhos vão conseguir escapar aos efeitos nocivos do aumento do dióxido de carbono, começando pelos animais mais complexos. Ivana Nagelkerken é um professor da Universidade de Adelaide, na Austrália. Nenhuma espécie, disse ele, pode subsistir num meio ambiente onde não exista comida suficiente, e isso aplica-se especialmente às espécies dominantes. Nagelkerken disse à Voz da América que tanto eu como o seu colega constataram que a situação parece ser muito pior do que aquilo que pensavam quando começaram a estudar os efeitos do aquecimento e da acidificação da água do mar. Não esperávamos, disse aquele professor, ver respostas negativas tão fortes por parte de tantas espécies. Anteriores estudos científicos previam o colapso da pesca comercial nos próximos 30 anos. Mas mesmo que as emissões de dióxido de carbono sejam reduzidas, os seus efeitos vão prosseguir e os oceanos continuarão a aquecer e a tornarem-se mais ácidos durante bastante tempo. À medida que os oceanos aquecem, algumas espécies tentarão adaptar-se, deslocando-se para latitudes mais afastadas do Equador, mas aquelas que não fizerem correm o risco de desaparecer. O estudo revela também que o aquecimento e a maior acidez da água do mar está a ter um efeito especialmente nocivo junto de espécies que são criadoras de habitats para outros animais e plantas, tais como os corais, as ostras ou os mexilhões. Qualquer alteração aos habitats por elas criados terão vastas implicações para as espécies que vivem nesses recifes. E amigo ouvinte, como habitualmente aqui na Voz da América, vamos agora ter a nossa habitual página desportiva, hoje apresentada pelo Álvaro Ludger Andrade.
Na informação desportiva, o internacional angolano Carlitos vai desfalcar os Palancas Negras no jogo do sábado em Joanesburgo, frente à África do Sul, referente à primeira mão da última eliminatória de acesso à CAN Interno, entre jogadores que militam no continente a disputar-se em 2016 no Ruanda. O jogador do Recreativo do Libolo apresenta uma lesão não especificada contraída na partida contra a Académica do Lobito na última jornada do Girabola 2015. Para a mesma prova, Moçambique começou a preparação do jogo com a Zâmbia. O selecionador Elder Muyanga, ou Mano Mano, chamou 24 jogadores para o estágio que a equipe irá fazer na África do Sul. Os comandados de Mano Mano farão na cidade sul-africana de Nelspruit 3 treinos de preparação para este importante embate com os vizinhos na África Austral. O empate serve aos mambas, mas eles querem ganhar, diz Mano Mano. Na Guiné-Bissau, Paulo Torres, o antigo internacional português que treina a seleção nacional, diz ter 4 meses de salários em atraso. Torres queixou-se da situação e disse já ter escrito à federação. A Guiné-Bissau defrontou hoje a Libéria no Estádio Nacional 24 de setembro em Bissau, na segunda mão das pré-eliminatórias para o acesso à fase de grupos de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2018, em Monróvia. As duas seleções empataram a uma bola. O cabo-verdiano Eldon está nomeado para o melhor jogador africano de 2015. O avançado cabo-verdiano entra numa lista que conta com 37 estrelas do futebol africano, com Yaya Touré, Abdameyang, Mohamed Salah, Gervinho, entre outros. É uma honra estar entre os melhores. Sentimos que o nosso trabalho está a ser recompensado, disse Eldon, que joga no Rio Ave de Portugal. A seleção brasileira defrontou hoje em Fortaleza, Venezuela, no segundo jogo das eliminatórias para o Mundial de 2018. No primeiro jogo, a seleção canarinha foi ao Chile perder por 2-1. Ronaldo Fenómeno disse hoje estar preocupado com a atual situação do Brasil, afirmando estar desiludido com a equipa de Dunga. Nos últimos anos, esta é a seleção que menos esperança dá aos adeptos, disse o antigo jogador. E hoje o português Cristiano Ronaldo recebe a bota de ouro correspondente à época de 2014-2015, tornando-se no primeiro futebolista a ostentar 4 troféus de melhor marcador da época nos campeonatos europeus. E para terminar, a volta em Angola em bicicleta chega hoje à cidade de Malanje com a disputa da 6ª etapa de fundo de 175 km a decorrer no percurso Ndalatando a Malanje. Das etapas disputadas até aqui, a primeira, Cuito-Uambo, foi a mais extensa, com 160 km e consumiu o tempo de 3 horas e 46 minutos, sagrando-se como vencedor o Igor Silva, do Benfica de Luanda. Foi assim o desporto aqui na Voz da América. Amanhã há mais.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, tempo ainda para as principais notícias aqui nesta emissão em português da Voz da América. O voo MH17 da Malaysian Airlines foi derrubado sobre o leste da Ucrânia por um míssil Buk de fabrico russo. A indicação foi hoje dada pelo Conselho de Segurança holandês no seu relatório final sobre a queda do avião em julho de 2014, na qual pereceram as 298 pessoas que seguiam a bordo. O relatório não especifica quem é que lançou o míssil, apesar de suspeitas do Ocidente que rebeldes apoiados pela Rússia teriam abatido o avião, confundindo-o com um aparelho militar. Separadamente, decorre uma investigação criminal e, para o efeito, o primeiro-ministro holandês pediu a cooperação da Rússia. A Amnistia Internacional diz que os combatentes curdos, apoiados pelos Estados Unidos, cometeram crimes de guerra no norte da Síria ao expulsar milhares de pessoas das suas casas e destruindo edifícios. Entre as acusações constam citações de civis que afirmaram que foram ameaçados com ataques aéreos da coligação liderada pelos Estados Unidos caso não deixassem as suas casas. A Amnistia diz que os investigadores visitaram 14 vilas e cidades nas províncias de Azaque e Raqqa entre julho e agosto e apreciaram igualmente fotografias tiradas a partir de satélite de zonas sob o controle das unidades de proteção popular. Perante esse cenário, a Amnistia Internacional pediu o fim da demolição de casas de civis e apelou à coligação liderada pelos Estados Unidos para não ignorar os atos abusivos. O Parlamento iraniano aprovou hoje um projeto de lei endossando o acordo nuclear firmado recentemente com potências mundiais, uma vitória para o governo sobre os conservadores, que eram contrários a esse pacto. A aprovação abre assim o caminho para que o acordo nuclear seja posto em prática. Muitos parlamentares opunham-se veementemente ao plano de ação conjunto integrado que o governo do presidente Hassan Rouhani firmou com as potências mundiais a 14 de julho. Conforme o acordado no dia 14 de julho, nesse acordo, portanto, nesse tratado, o Irão aceitou limitações sobre o seu programa nuclear em troca do alívio das sanções que debilitaram grandemente a sua economia nestes últimos anos. Observadores e da União Europeia afirmaram que, apesar de alguns problemas logísticos, as eleições de domingo passado na Guiné-Conakry parecem ter sido livres e justas. A avaliação da União Europeia está em contraste com a dos candidatos da oposição, que dizem, por seu lado, que houve fraude a favor do presidente Alpha Condé e que as eleições deviam ser anuladas. As entidades eleitorais guineenses ainda não publicaram os resultados, mas espera-se que o presidente Condé seja eleito para um segundo mandato, apesar de ser possível a realização de uma segunda volta. E por último, aqui nos Estados Unidos, os candidatos democratas à nomeação para as presidenciais de 2016 efetuam mais logo o seu primeiro debate na cidade de Las Vegas. A antiga secretária de Estado Hillary Clinton vai à frente nas sondagens, seguida pelo senador de Vermont Bernie Sanders. Portanto, logo à noite, o primeiro debate entre os candidatos democratas. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América e é precisamente acerca desse tema que falaremos um pouco mais adiante, acerca deste debate. Temos mais 30 minutos de emissão com o Álvaro Ludger Andrade. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América, continuamos a transmitir a partir de Washington em português. Estamos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos no nosso site voaportugues.com e no telemóvel em m.voaportugues.com. Também estamos sempre no Facebook, no Twitter e no Instagram com vídeos, reportagens, fotos, todas as notícias que passamos também aqui na Voz da América. Igualmente pode acompanhar-nos através do WhatsApp. A nossa referência no Facebook, no Twitter e no Instagram é voaportugues e no WhatsApp o nosso número 1908-652-4584. Neste momento são 14 horas em Washington. Ao microfone, Álvaro Ludger Andrade, na produção Mariana Bartolomeu. A assistência técnica é de William Barber. Títulos de atualidade: o voo MH17 da Malaysian Airlines foi derrubado sobre o leste da Ucrânia por um míssil Buk de fabrico russo. A Amnistia Internacional diz que combatentes curdos apoiados pelos Estados Unidos cometeram crimes de guerra no norte da Síria. O Parlamento do Irão aprova projeto de lei que endossa o acordo nuclear firmado com potências mundiais. Esta proposta também para esta última hora da emissão de hoje da Voz da América. Teremos ainda as habituais rubricas às sextas-feiras, Política na América, hoje sobre o debate entre pré-candidatos democratas e saúde. Vamos a mais notícias. Em Moçambique, a polícia admitiu hoje não ter mandado judicial para a invasão da casa do líder da RENAMO na passada sexta-feira e justificou que a intenção era protegê-lo e evitar um eventual aproveitamento maléfico, entre aspas, que pudesse atentar contra a sua segurança. Nós respeitamos os termos legais, mas neste caso foi uma ação para recolha de armas que estavam ilegalmente em mãos alheias a criar situações de insegurança, disse Inácio Dina, porta-voz do Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique. De acordo com ele, a ação da polícia tinha a intenção de garantir a própria segurança de Lacama, evitando um aproveitamento maléfico. Ao rebater a versão da RENAMO, segundo a qual a operação tinha como objetivo a recuperação de 3 armas de fogo esquecidas pelas forças policiais num suposto ataque à caravana de Lacama, Inácio Dina sublinhou que a intenção era desarmar um grupo armado que, contra o que anteriormente foi acordado, começava a colocar em causa a ordem pública, não se limitando à proteção do seu líder. Questionado sobre a exigência do partido de Lacama de criação de uma equipa conjunta para a proteção do seu líder, o porta-voz da polícia afirmou que a decisão virá das lideranças políticas. De Moçambique, vamos agora até a Guiné-Bissau. O presidente José Mário Vaz publicou na noite de ontem o decreto que nomeia o novo governo do país, 63 dias depois de ter demitido o executivo de Domingos Simões Pereira. Antes da sua publicação, Vaz exigiu a retirada de alguns dos nomes da lista, entre eles o de Simões Pereira, configurando a ideia defendida por muitos observadores de que a crise deveu-se a um problema pessoal entre Vaz e Simões Pereira. Lassana Kassamá, de Bissau, tem mais detalhes.
O novo governo tem 14 novas caras, dos 29 no total, por quanto ficam ainda 12 por designar, nomeadamente o da administração interna e o dos recursos naturais. 15 faziam parte do anterior executivo de Domingos Simões Pereira. De resto, diga-se que houve apenas 3 danças de cadeira. Vicente Fernandes, antigo secretário de Estado do Turismo, passou a assumir o Ministério do Comércio e Indústria, enquanto Valentina Mendes saiu de saúde para a Ministra da Mulher, Família e Coesão Social, funções agora ocupadas por Cadicedi, que por sua vez deixou a defesa para a dieta de aluno digna, até que uma das principais conselheiras do Presidente da República. Artur Silva, que exercia o cargo de conselheiro principal de Domingos Simões Pereira, esta assume agora a pasta da diplomacia, enquanto uma das mais importantes na atual orgânica. Uma orgânica que naturalmente colocou o ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Malal Sané, como a segunda figura do governo. Trata-se de uma nova entrada, mas com larga experiência de governação. Quem também passou por estas andanças é o Asna Papai Danfá, nomeado para assumir o setor da energia e com a missão de consolidar o fornecimento da luz elétrica e água na capital, assim como implementar novas estratégias para o interior do país. O mesmo pode-se dizer ao Francisco Conduto de Pina, a quem foi incumbido a pasta do secretário de Estado da Juventude, Cultura e Desportos, cuja missão vai no sentido de conceber políticas que garantam um futuro melhor para os jovens e, ao mesmo tempo, dar uma maior promoção à cultura e ao desporto. Quanto aos estreantes, citamos Sana Narrada, secretário de Estado dos Combatentes da Liberdade da Pátria, Luís Manuel Cabral, secretário de Estado da Ordem Pública, Seco Casamá, secretário de Estado do Ambiente, Martilene Fernandes dos Santos, secretário de Estado da Gestão Hospitalar, enquanto Luís Aníbal Vaz é nomeado ministro da Função Pública e Trabalho, e Malan Jaura, um técnico do comércio, foi confiado à pasta do Turismo e do Artesanato. Valendo a pena frisar que é a primeira vez, na mais recente história da governação guineense, que o setor do turismo é desanexado e sobe para o Ministério. Para a Secretaria de Estado da Cooperação Internacional e das Comunidades, uma mulher se estreou, Suzy Barbosa, até aqui deputada do PSGC. Uma outra mulher estreante é Esther Fernandes, nomeada para exercer as funções da Secretária de Estado da Administração do Poder Local. Ora, falando à Voz da América, Vítor Fernandes, jurista e comentador da política guineense, analisa assim a composição do atual governo, que resultou de uma disputa política entre o Presidente da República, José Mário Vaz, e o PSGC, partido vencedor das últimas eleições legislativas durante os últimos 2 meses.
De facto, não houve grandes mudanças em termos da composição do governo. O que vimos, mais alteração entre a ocupação dos cargos, né? Os ministros que estavam a ocupar uns cargos passaram para outros e que no fundo são as mesmas pessoas. O argumento que tinha sido usado pelo presidente para, pronto, demissão do governo quase que não está a ser visto, porque, pronto, quase todos os elementos que tinham composto o governo do engenheiro Simões Pereira voltaram ao governo.
O governo tomou posse hoje, Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Assim, depois de 63 dias, a Guiné-Bissau tem um novo governo. Da Bissau, vamos a Angola, onde continua alguma pressão agora externa sobre as autoridades angolanas em relação aos ativistas que estão detidos, e particularmente a 2 deles que se encontram em greve de fome. A Amnistia Internacional, Organização de Defesa dos Direitos Humanos, classificou os ativistas de presos de consciência apenas por exercerem pacificamente os seus direitos. Em Cabo Verde, as cidades do Mindelo da Praia acolhem hoje 2 vigílias a favor dos ativistas, em particular do Luati Beirão, em greve de fome há 24 dias, e amanhã está prevista ação idêntica em Portugal, em frente ao gabinete do Parlamento Europeu em Lisboa, e no qual estarão presentes o angolano Rafael Marques e representantes da Amnistia Internacional. Bárbara Santos tem os detalhes.
A Anistia Internacional pediu ao governo angolano que liberte imediatamente os 15 ativistas detidos a 20 de junho de forma incondicional, por apenas terem exercido pacificamente os seus direitos. Num comunicado divulgado a partir de Paris, aquela organização de defesa dos direitos humanos classifica os ativistas de presos de consciência. A situação de Luati Beirão e Nelson de Bango, em greve de fome, recebe particular atenção da Anistia Internacional, que pede que ambos tenham acesso a cuidados de saúde de acordo com os padrões da ética médica, nomeadamente confidencialidade e consentimento dos próprios. O comunicado, que dá a conhecer a situação dos 15 ativistas detidos, exige ao governo angolano o fim da prática de prisões arbitrárias, assédio e intimidação a ativistas. Entretanto, a seção portuguesa da Anistia Internacional participa amanhã numa vigília a ser realizada em frente ao gabinete do Parlamento Europeu em Lisboa, e na qual estará presente o ativista e jornalista angolano Rafael Marques. Por outro lado, hoje, as cidades cabo-verdianas de Mindelo e Praia acolhem 2 vigílias a favor dos ativistas angolanos. Samira Pereira, uma das organizadoras, explica a Voa essa ação de solidariedade.
Mais do que propriamente o direito à liberdade de expressão o direito à justiça e a uma sociedade igual e justa para todos, acho que o que mobiliza é o facto de Lulati ter essa garra e esta determinação. E nós, o mínimo que todas as gerações devem fazer é devolver esta garra e apelando ao governo angolano a que cumpra a lei, que eles podem aguardar pelo julgamento, seja ele qual for, em liberdade junto à família.
A primeira vigília em Cabo Verde aconteceu na sexta-feira passada, no Mindelo. Hoje, estende-se à capital e acontece a 100 metros do Palácio Presidencial, no coração da praia. Para Samira Pereira, há um despertar da nova geração cabo-verdiana.
Estarmos indignados é uma questão de onda. E a onda está a acontecer, e ainda bem, porque é uma boa onda. E as pessoas foram onda, pela causa, não estou a desmerecer nem a causa, nem o que motiva cada um de nós. Tem a ver um bocado com os tempos que nós vivemos. É preciso todos acordarem, muitos acordarem, para nós acordarmos para a vida.
Recorde-se que em Angola, a Polícia Nacional proibiu, a partir de hoje, qualquer vigília a favor dos ativistas acusados de prepararem um golpe de Estado.
Voz da América, hoje 13 de outubro, são 14 horas e 10 minutos aqui em Washington. Continuamos agora com as notícias da economia com o Eduardo Ferro.
O governo de São Tomé e Príncipe efetua esta semana em Londres reuniões com investidores e parceiros de desenvolvimento para procurar atrair investimentos para projetos no arquipélago. O primeiro-ministro são-tomiense, Patrice Trovoada, disse que no decurso das reuniões, a decorrer em quarta e quinta-feira, o governo pretende angariar meios financeiros para projetos considerados como estruturantes. Entre os projetos qualificados de estruturantes estão o alargamento da pista e a modernização do Aeroporto Internacional de São Tomé e a construção do Porto de Águas Profundas. O valor do comércio entre a China e os países de língua portuguesa caiu quase 25% para 67.839 milhões de dólares no período de janeiro a agosto. Isso de acordo com dados oficiais agora divulgados em Macau. O comércio entre a China e os 8 países de língua portuguesa foi empurrado no sentido da baixa, fundamentalmente pelas quebras registadas nas trocas comerciais com o Brasil e com Angola no decurso dos primeiros 8 meses do ano. Os bancos centrais de Angola e da China estão a acertar os pormenores de um acordo que vai permitir o uso das moedas nacionais de ambos os países nas trocas comerciais bilaterais, anunciou o governador do Banco Nacional de Angola. José Pedro de Moraes disse que o acordo, cuja data de assinatura não mencionou, irá trazer muitas vantagens quando entrar em vigor. O governador salientou, por outro lado, serem insustentáveis a longo prazo os custos que Angola tem com a importação de bens de consumo, atendendo à falta de divisas que se registra atualmente. José Pedro de Moraes disse ainda que o ciclo do barril do petróleo a 100 dólares terminou, não sendo mais possível pensar nesses termos. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,13 dólares, a libra estava cotada a 1,52 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 13,47 rendes.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Esta é a Voz da América, transmitida de Washington em português. Terça-feira é dia da política na América. Realiza-se hoje à noite
O primeiro debate entre os pré-candidatos do Partido Democrata às eleições presidenciais de 2016, Hillary Clinton e Bernie Sanders, são os favoritos por agora, mas a escolha democrata parece ser uma grande incógnita a um ano das eleições. Também participarão no debate o ex-governador de Maryland, Martin O'Malley, o ex-governador de Rhode Island, Lincoln Chafee, e o ex-senador James Webb, da Virgínia. Nenhum tem grande visibilidade. O confronto dará a Bernie Sanders a sua primeira ampla exposição nacional e oferecerá a Hillary Clinton uma oportunidade de aplacar as preocupações de alguns democratas sobre a sua candidatura. Clinton deu uma clara virada à esquerda antes do primeiro debate presidencial democrata de hoje, na esperança de se livrar das críticas do rival Bernie Sanders e atrair a simpatia de sindicalistas e ativistas que têm relutado em manifestar o apoio à ex-primeira-dama. Mas numa corrida democrata até agora com poucos ataques políticos ou conflitos, a iniciativa de Hillary Clinton de se proteger de críticas da esquerda em temas como o Pacto do Comércio com a Ásia e o oleoduto Keystone poderia abrir a porta durante o debate a questões sobre a sua sinceridade e a acusações de mudar de posição por conveniência política. Depois de dois estridentes debates republicanos com grandes audiências televisivas, atraídas pelos rompantes do principal candidato Donald Trump, o encontro dos democratas organizado pela rede CNN em Las Vegas provavelmente será mais sereno. A disputa ocorre num momento crítico para Hillary Clinton, cuja esmagadora vantagem sustentava anteriormente entre os democratas nas pesquisas de opinião, caiu devido a dúvidas sobre o uso que ela fez de uma conta particular de e-mail em vez de uma conta do governo quando era secretária de Estado. Ela, aliás, foi agora criticada pelo próprio presidente Barack Obama. Além disso, Hillary enfrenta a ameaça de que o vice-presidente Joe Biden entre na corrida. Ele tem sido cada vez mais instado a fazer essa decisão, mas por agora ainda não decidiu. A antiga primeira-dama, senadora e secretária de Estado, pode também distanciar-se, ainda mais do presidente Obama, como tem acontecido nos últimos dias. Ela criticou o acordo comercial assinado entre os Estados Unidos e 11 nações asiáticas, apesar de o ter endossado quando estava no governo. Para Hillary, o tratado não protege o mercado do trabalho americano. Bernie Sanders, que se declara socialista, tem animado a ala esquerda do partido e atraído multidões com a mensagem em favor da erradicação da persistente desigualdade de rendimento no país e do controlo sobre Wall Street. Ele se recusou repetidamente a atacar diretamente Hillary, mas indicou no fim de semana que no debate iria focar na demora de Clinton em abordar temas como Keystone e o acordo de comércio com a Ásia, os quais ele diz ser contra desde o primeiro dia. As últimas sondagens indicam Clinton com 42% das intenções de voto contra 25,4% de Sanders. O ainda não anunciado pré-candidato Joe Biden, vice-presidente, aparece com 18,6 pontos e deverá anunciar a sua candidatura nas próximas semanas, se ele decidir ser candidato à sucessão de Barack Obama. O debate é guardado com alguma expectativa, mas observadores dizem que pode indicar alguma coisa ou pode ser apenas uma conversa entre pré-candidatos.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Bem-vindos, vamos falar nos próximos minutos de saúde e consigo está Ana Guedes. Trabalhar em excesso parece aumentar o risco de um acidente vascular cerebral, os famosos AVCs. E, por outro lado, beber um copo de vinho tinto pode ajudar com algumas doenças. Estes temas de que vamos falar nesta edição. Vamos começar pelo excesso de horas trabalhadas. Fazer hora extraordinária para adiantar trabalho do dia seguinte, responder aos correios eletrónicos, às mensagens eletrónicas nas férias, levar tarefas para casa, nem sempre trabalhar, além do necessário, é sinónimo apenas de dedicação. Pode resultar numa hipótese mais forte de sofrer de doença cardíaca coronária. Um estudo de investigadores britânicos indica que trabalhar 55 horas ou mais por semana está associado a um risco 33% maior de um AVC. Para o estudo, os investigadores da Universidade College London, no Reino Unido, fizeram uma análise sistemática de 25 estudos que envolveram cerca de 604 mil homens e mulheres oriundos da Europa, dos Estados Unidos e da Austrália, que foram acompanhados ao longo de uma média de 8 anos e meio. Os investigadores, após terem em conta fatores de risco como a idade, o sexo e o estatuto socioeconómico, constataram que, comparativamente com os indivíduos que trabalhavam entre 35 a 40 horas semanais, aqueles que trabalhavam até 55 horas ou mais por semana tinham um risco 13% maior de ter uma doença cardíaca coronária. A análise de dados de 17 estudos apurou, por outro lado, que os indivíduos que trabalhavam 55 horas ou mais por semana tinham, comparativamente com aqueles que trabalhavam durante um horário habitual, um risco 1,3% maior de ter ou de sofrer um AVC. Um risco que permanece constante mesmo após os investigadores terem em conta determinados fatores comportamentais, como o consumo de álcool e tabaco e a atividade física, ou fatores de risco cardiovascular, incluindo a pressão arterial e o colesterol elevados. Os investigadores descobriram que quanto mais tempo as pessoas trabalhavam, maior era o risco de um AVC. Comparativamente com os indivíduos que trabalham as horas semanais habituais, aqueles que trabalhavam entre 41 e 48 horas tinham um risco 10% maior de AVC. E aqueles que trabalhavam entre as 49 e 54 horas apresentavam um risco 27 vezes superior. Embora os mecanismos causais destas associações necessitem de uma melhor compreensão, os autores sugerem que o aumento de comportamentos de risco, como a inatividade física, o consumo elevado de álcool, bem como a ativação repetitiva da resposta ao stress, pode aumentar o risco de um acidente vascular cerebral, o AVC. Um novo estudo sobre consumo de vinho tinto concluiu que o vinho tinto pode ser, de facto, bom para a saúde. Embora possa ser um incentivador por excelência de problemas de fígado e alguns tipos de cancro, o consumo moderado de vinho tinto pode ser um forte aliado, diz-se, contra as doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2, portanto, diabetes de adulto. E quando se fala em consumo moderado, a investigação da Universidade Israelita Ben Gurion refere-se a nada mais, nada menos de que um copo de vinho tinto, todas as noites, seja a acompanhar o jantar ou momentos depois. Para o estudo, os investigadores contaram com a ajuda de 224 pessoas com diabetes tipo 2 e que não consumiam bebidas alcoólicas. Os inquiridos foram submetidos durante 2 anos a uma dieta mediterrânea, sem restrições calóricas e divididas em 3 grupos. No primeiro, era a água, a bebida que acompanhava o jantar. O segundo grupo bebia um copo de vinho branco, seco. E o terceiro bebia um copo de vinho tinto. E que acha que resultou deste estudo? Que dos 3 grupos, o que apresentou melhores níveis de colesterol bom, o HDL, foi o que bebia o copo de vinho tinto. E ao apresentar melhores níveis de colesterol bom, os mesmos indivíduos apresentavam também níveis mais baixos do colesterol mal, para além de terem passado também a dormir melhor. Foi ainda notado que com o consumo do vinho tinto que os níveis de açúcar no sangue, após a refeição, diminuíam em 30%. Situação que não se verificava nos participantes que tinham bebido água ou vinho branco. Esta percentagem mostra-se importante no controle dos diabetes. Para o mentor do estudo, James O'Keefe, o grande sinal desta investigação é que não há possibilidade de controlar a quantidade de vinho que cada pessoa bebe, uma vez que se um copo ao jantar é altamente benéfico, mais do que isso, pode dar aso às mais variadas doenças. E pronto, amigos ouvintes, chegamos assim ao final de mais um espaço sobre saúde. Convosco esteve Ana Guedes, que se despede. Até para a semana.
E agora para a nossa saúde emocional, vamos então com a música Get Lucky com Da Farrell.
Like the legend of the Phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.
Esta é a Voz da América, caminhar para o final da emissão desta terça-feira, 13 de outubro. Vamos às notícias. O voo MH17 da Malaysian Airlines foi derrubado sobre o leste da Ucrânia por um míssil Buk de fabrico russo. A indicação foi dada hoje pelo Conselho de Segurança holandês no seu relatório final sobre a queda de avião em julho de 2014, que matou as 298 pessoas a bordo. A Amnistia Internacional diz que os combatentes curdos apoiados pelos Estados Unidos cometeram crimes de guerra no norte da Síria ao expulsar milhares de pessoas de suas casas e destruir edifícios. Entre as acusações mais fortes constam citações de civis que afirmaram que foram ameaçados com ataques aéreos da coligação liderada pelos Estados Unidos caso não deixassem as suas casas. O Parlamento do Irã aprovou hoje um projeto de lei que endossa o acordo nuclear firmado com potências mundiais, uma vitória para o governo sobre os conservadores contrários ao pacto. A aprovação abre o caminho para que o acordo nuclear seja implementado. Muitos parlamentares se opunham fortemente ao plano de ação conjunto integrado que o governo do presidente Hassan Rouhani firmou com as potências mundiais em 2014.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Este mês assinala-se o 9º aniversário do assassinato da jornalista russa Anna Politkovskaya. Foi morta a tiro no elevador do prédio de apartamento por divulgar abusos dos direitos humanos na Chechênia. Em junho de 2014, um tribunal de Moscou condenou 5 indivíduos pelo assassinato em 2006 de Politkovskaya e condenou-os a penas de prisão de 12 a 20 anos. Apesar destas continuações e de condenação de Dmitry Pavluchok de organizar o assassinato, a identidade da pessoa que ordenou a morte de Politkovskaya permanece desconhecida. Os Estados Unidos apelam ao governo da Rússia para apresentar à justiça os que ordenaram o crime. Segundo o último relatório do Departamento de Estado sobre Direitos Humanos, não foi feito progresso em instituir a responsabilidade no número de assassinatos de jornalistas, incluindo o assassinato em 2004 de Paul Klebnikov, em Moscovo, e em 2009 de Natalia Sterimova, na Chechênia. Outros 4 jornalistas assassinados nos anos recentes no Cáucaso do Norte incluem Timur Kuashev e Kashbek. Jornalistas russos e blogueiros que divulgaram várias formas de habilidades do governo continuam a enfrentar intimidação, tanto sob a forma de ameaças diretas à sua segurança física ou ameaças à segurança de vida, com frequência através de acusação criminal. Ao adotar novas leis repressivas e utilizando outras formas seletivamente, o governo russo intimida sistematicamente, acusa, detém multi-indivíduos e entidades que se envolvem em atividades que sejam críticas do governo. O governo russo multou instituições não-governamentais e adicionou-as à lista do registro de agentes estrangeiros. Mais recentemente, um tribunal de apelação manteve uma multa de 10 mil dólares contra o Centro de Direitos Humanos, um dos grupos russos independentes de direitos humanos. O uso arbitrário do sistema legal russo criou um clima de medo e de autocensura na Rússia e colocou os jornalistas e os defensores dos direitos humanos em risco. Os Estados Unidos apoiam o direito fundamental de todos os russos à liberdade de expressão e de reunião, apelando ao governo russo para fazer o mesmo. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao final desta emissão de hoje, dia 13 de outubro, aqui da Voz da América. Ao microfone Álvaro Lugero Andrade, Mariano Bartolomeu e William Barber dizem a todos até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.